Abra sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis. Mês do lar. Eis aí um grande desafio. Mês da família. Nós reservamos maio para adorar ao Senhor e para celebrar a família. Algumas semanas atrás, eu usei uma metáfora aqui e fui mal compreendido por um ou outro. Dias depois, liberei via WhatsApp uma observação, uma palavra de uma evangelista norte-americana que traduzia e que explicava a metáfora que eu usei. Eu falei do crente banana e algum possivelmente se sentiu incomodado e ofendido porque eu estava chamando o santo ou a santa de banana. A metáfora, e a palavra já diz, é uma ilustração apropriada. Banana, quando você compra e ela está no ponto, se você apertar, aonde você aperta, ela se ressente, ela já escurece, ela começa a estragar. Quem é mais chato não come aquele pedaço amassado, corta. Se não cortar rapidamente, em poucas horas ele escurece e apodrece e leva consigo a ponta menor da banana, a parte menor da banana, a partir do ponto em que houve o amasso. Quando citei a metáfora e distribuí o comentário da missionária, aliás, perdão, da evangelista norte-americana, o que eu queria dizer eram exatamente as palavras dela. A geração de evangélicos desse século não é mais aquela que procura a prosperidade. Vivemos pautados pela teologia da prosperidade durante muito tempo. E os crentes viviam atrás do seu quinhão de prosperidade, de bênção material. Mas a geração de evangélicos cristãos deste tempo presente já não está mais atrás da teologia da prosperidade, mas da teologia do mimo, da teologia dos mimados, que não aceitam a reprimenda, que não aceitam a exortação, que não aceitam a correção, que não admitem que uma autoridade espiritual sobre a sua vida lhes corrija ou lhes sequer aponte o erro cometido, para que o erro, sendo entendido, possa ser corrigido biblicamente. Vivemos o tempo em que é muito difícil ouvir do púlpito qualquer coisa que nos incomode, que fira a nossa opinião, que mexa com a nossa compreensão da vida. Eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir. Há 15 anos, daqui a algumas semanas, dia 7 de junho, 15 anos, sou o pregador titular desse púlpito. E entre os batistas, a prática batista diz que se alguma coisa na igreja é privativa do pastor, essa coisa é o púlpito. É dele, do pastor titular, a responsabilidade de pregar, de corrigir, de redarguir, como diz uma versão antiga das escrituras, de ensinar, de explicar, às vezes mais amorosamente, às vezes com um sorriso, brincando, às vezes de forma mais severa, mais rígida, mas é do pastor a responsabilidade de corrigir e ensinar, de trazer para o caminho o seu povo, povo de Deus colocado sob os seus cuidados. E eu repito, eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir. Se fosse assim, eu não ocuparia esse lugar. Rogério sentiu que eu sinto 10 vezes mais todo domingo quando subo para o púlpito para a hora da palavra. O Paulo sente isso quando vem pregar, quando vem falar dos dízimos. A Eliana, a Eusene, tantos outros que ocupam esse espaço sentem o peso da responsabilidade diante de Deus de estar aqui. Ainda mais quando o assunto é família. Um assunto tão melindroso. Porque a gente vai mexer com criação de filho, a gente vai mexer com relacionamento marido e mulher, a gente vai mexer, acima de tudo, com o exercício da vontade de Deus soberana dentro da família. Há um ditado popular que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Pode ser até verdade, eu acredito que é prudente não meter a colher na briga de marido e mulher, porque logo depois os dois se entendem e quem fica mal é a gente que meteu a colher. Os dois se reconciliam e a gente é que fica ruim na história, mal na fita. Mas como pastor, como homem de Deus, e não vai aqui vaidade nenhuma em afirmar isso, querido, não vai vaidade nenhuma em afirmar isso, vai muito tremor e temor para dizer isso. Eu preciso declarar em nome de Jesus algumas coisas aos maridos, às esposas, aos filhos, aos pais, que a Bíblia diz. Não é a extensão da igreja, o lar é a igreja. Nenhuma igreja vai além das famílias que a compõem. Se há harmonia no lar, há harmonia na igreja. Se há respeito no lar, há respeito na igreja. Se há temor no lar, há temor na igreja. Se essas coisas faltam no lar, elas faltam na igreja. Se falta numa família, mas não faltam nas outras, as famílias que vivem a bênção dessas coisas presentes, essas famílias cuidam da família que está sofrendo, mesmo sem saber, pela oração, pela comunhão, pela palavra. E eu preciso, ao longo de alguns domingos desse mês de maio, pregar e falar a você, marido, a você, esposa, a você, filho, a você, pai. Porque eu vou falar a mim como marido, como pai, vou falar a minha esposa, vou falar ao meu filho, a minha filha, que vai ouvir essa mensagem daqui a poucos dias, porque ela está sendo gravada, e talvez não seja fácil de ouvir. Por isso eu quero te pedir, abra o seu coração. Entenda que, ainda que haja um homem aqui, eu preciso e estou completamente na dependência de Deus para falar com você e para falar comigo. Talvez você tenha imaginado, quando eu pedi que abrisse a sua Bíblia em Gênesis, que eu fosse ler sobre a criação da família por parte de Deus. Não. Eu quero falar de uma outra família. Hoje, no terceiro e no quarto domingo deste mês de maio, eu vou focar a família de Abraão. Nesse momento das Escrituras, ele era Abraão. Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 9. Eu vou fazer a leitura desse texto. Mas eu quero te fazer uma pergunta primeiro. Você é bênção para a sua família? Você é bênção de Deus para a sua família? Ah, eu sou porque eu pago as contas. Isso é falso. Ah, eu sou porque eu trabalho numa boa empresa. Isso é falso. Ah, eu sou porque eu sou paciente. Isso é falso. Ah, eu sou porque eu faço carinho nos meus filhos. Isso é falso. Ah, eu sou porque eu digo que amo. Isso é falso. Porque todas essas coisas o vento leva. A experiência seguinte apaga. Ser bênção para a família é muito mais do que usar palavras ou atitudes subjetivas e passageiras. Eu gosto da frase que diz que amor é o que o amor faz, James Hunter. E é fato, amor é o que o amor faz, não o que ele diz. Mas o amor, quando faz, ele não faz uma vez, ele faz por uma vida, ele faz para uma vida, ele faz ao longo de uma vida. E aqui está um homem que foi bênção para a sua família e que nessa noite, mais uma vez pela sua história, será bênção para a nossa família. O texto diz: então o Senhor dos céus, o soberano, o eterno, o fiel, o maravilhoso, Jeová, o justo, então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Vou ficar com esse trecho da história de Abrão. Nós estamos muito acostumados com a palavra Abraão, mas nesse momento da história e da vida, ele era apenas Abrão. Abrão tem aqui o começo da narrativa do seu relacionamento, da sua experiência com Deus e também com seus familiares. Muitos não o conhecem como Abrão. O significado da palavra Abrão é um contrassenso na cultura judaica para um homem como ele. A palavra Abrão significa grande pai. Uma ironia, uma vez que Abrão não tinha filhos. Para o judeu, a escolha de um nome era de extrema importância e deram a ele o nome Grande Pai, Abrão. Mas Sarai não podia ter filhos. Ela, que depois passa a ser chamada de forma diferente, nesse momento não pode ter filhos. Sarai não podia dar a luz. Mas Deus determinou ao coração dos pais de Abraão que ele fosse chamado de Abrão, Grande Pai. A partir de Gênesis 17, ele passa a ser chamado de Abraão. Sabe o que significa Abraão? Pai de muitos. Pai de muitos. Isso aconteceu porque lhe foi prometido por Deus uma grande descendência. Mas que coisa irônica de novo. Estéril a mulher, sem filhos, o grande pai agora é pai de muitos. Deus prometeu, independente da fertilidade de sua esposa, Deus lhe prometeu que ele seria pai de muitos, e nós lemos isso no texto que acabamos de considerar. Todos nós, queridos, que estamos aqui, desejamos abençoar nossa família. É mentira ou é verdade? Nós desejamos. De todas as maneiras, desejamos ser bênção para nossa família. Mas será que nós sabemos como abençoar a família? A nossa família, marido, mulher e filhos, porque família é isso, marido, mulher e filhos. Os parentes, sogra, sogro, cunhados, etc., esses são os parentes. Família, quatro paredes, marido, esposa e filhos. Você sabe como abençoá-los? Assim como foi com a vida e a família de Abrão, que depois veio a ser chamado de Abraão, eu quero com você, desse texto, extrair algumas lições preciosas a partir da experiência da família desse homem de Deus, que nós podemos aplicar em casa. E provavelmente eu vá incomodar alguns com o que eu vou dizer. Eu já vou avisando. Quando eu chamei, e não chamei, mas afirmei sobre o crente banana, eu falei de supetão. Depois é que eu fui explicar. Pois eu já estou fazendo o inverso. Eu estou avisando. Muita coisa que eu vou dizer aqui vai incomodar alguns. Porque nenhum de nós é marido perfeito. Nenhuma de vocês é esposa perfeita. Nenhum de nós somos pais e mães perfeitos. Não há nenhum filho perfeito aqui. Nenhum. Mas isso não é justificativa para cometermos os erros que temos cometido no trato da família. Não é. Para que você seja bênção na sua família, para você ser bênção na sua família, é preciso que você seja obediente a Deus. Marido, quer ser bênção na sua família? Seja obediente a Deus. Então disse o Senhor a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não disse a Abraão: Abraão, pergunta para sua mulher se ela quer ir, pergunta para os seus filhos se ele quer ir, pergunta para os seus escravos se eles querem ir, pergunta para todos os seus amigos se você deve ir. Deus disse a Abraão: saia da sua terra, deixe tudo para trás e vá para onde eu vou te mostrar. Abraão jamais seria bênção para sua família se ele não tivesse ouvido a voz de Deus. É claro que eu mesmo, como pastor, tenho dito muitas vezes a muitas pessoas, não são poucas, ouça a sua família. Há alguns aqui a quem diz isso, com todo amor, ouça a sua família. Mas sabe qual é a ordem divina? Deus, a família, a igreja e as demais coisas. Deus, a família, a igreja e as demais coisas. Essa ordem não qualifica em termos de valores, mas de honra, de prioridade. Abraão decidiu ouvir a Deus, ainda que isso lhe custasse caro, muito caro. É muito importante saber quem está falando. Deus falou com você, e por que que você ficou quieto e não respondeu? Deus falou com você, e por que você não tomou uma atitude? Deus falou com você, e por que você está esperando que ele fale de novo? Deus não falou segunda vez com Abraão, porque Abraão não deu tempo para ele falar a segunda vez. A gente brinca com um ditado, particularmente provocando marido e mulher: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mandam elas, nós obedecemos. É verdade. Deus mandou, Abraão obedeceu. É muito importante saber quem está falando. Não podemos ter dúvidas acerca da orientação divina, e assim a nossa obediência não será em vão ou errada, muito menos errada. Algumas vezes nós estamos sendo obedientes a uma voz e não obedientes a Deus, mas à voz da nossa vontade, à voz da nossa opinião, à voz da nossa sabedoria, à voz dos nossos amigos, à voz... Eu fico aqui a semana inteira. Vocês sabem que eu gosto dessas coisas e eu fico frisando isso. Eu vou... A cabeça aqui é fértil. A cabeça aqui é fértil. Eu vou longe nesse processo. Muitas vezes estamos sendo obedientes a uma voz que não é a voz de Deus. Pode ser a voz do coração, da razão, da vaidade, do orgulho, do ego, de uma pessoa amiga, mas não a voz de Deus. E aí, quando vem o exercício da justiça divina, nós reclamamos porque não merecíamos isso. Mas eu não ouvi a voz de Deus quando ele falou. Eu resisti à voz de Deus quando ele falou. Abraão não tinha, ele entendia isso, o direito de resistir à voz do seu Deus. Quantas vezes Deus te chamou para a salvação e você disse não para ele? Agora não, porque lá em casa já tem outros parentes que são crentes, então eu sou abençoado. Deus chamou você. Jesus Cristo não morreu na cruz por sua esposa, ele morreu por você. Morreu por ela também, mas eu quero ser bem pessoal, ele morreu por você. Não é a salvação dela que vai chegar a você, não é a salvação do seu filho que vai chegar a você, não é a salvação que vai chegar aos seus filhos. Tem muito pai passando a mão na cabeça de filho e compactuando com o erro do filho a pretexto de não aborrecê-lo, de não entristecê-lo, de não afastá-lo do Senhor, quando na verdade ele já picou a mula, perdoe a expressão, ele já deu no pé há muito tempo da presença de Deus. Como é que eu tenho o atrevimento de dizer isso? A maioria dos pais não checa as redes sociais dos filhos, e os que checam as redes sociais dos filhos são cúmplices de algumas coisas lamentáveis postadas nas redes sociais. Quando eu falo de filho, eu estou falando de pré-adolescente, eu não estou falando de tristidão, não. Tem muito pré-adolescente postando coisas que muito adulto não teria coragem sequer de ler. Pais omissos não ouvem a voz de Deus, não instruem seus filhos, não disciplinam seus filhos, se calam diante da vontade dos seus filhos e depois choram porque seus filhos estão longe dos caminhos do Senhor. O caminho da obediência não é sempre o mais fácil, queridos. O caminho da obediência não é sempre o mais fácil. Não é. Para Abraão, representou um grande deslocamento. Ele deixou tudo para trás. Uma boa casa, uma boa terra, bons amigos, tudo, tudo. Ele levou o que ele podia. Dos parentes, levou só Ló. Foi o único que quis acompanhar também. Levou os filhos. Ele não chegou para os filhos e perguntou: filhinho, você quer vir com o papai? Não, Deus mandou que nós juntemos as nossas coisas e partamos. Para onde, papai? Não sei, mas nós vamos. É claro que eu estou sendo irônico. Na teologia estudamos uma matéria chamada hermenêutica, e na hermenêutica nós estudamos que existe uma figura de linguagem que é chamada de ironia. Nesse momento, Abraão não tinha filhos. Mas se tivesse, a situação seria essa. Sarai, já idosa, imagina. Abraão, 75, Sarai não era nenhuma menininha. Como marido? Olha a nossa idade. Pegar a estrada, botar tudo no lombo de mula e pegar a estrada. Você não tem dó da gente? Você não tem dó dos nossos servos? Não tem dó dos nossos animais? Sermos vítimas, sermos presa de bandidos que podem nos roubar? Olha quanto perigo correríamos se nós fizéssemos isso. Queridos, Abraão chamou Sarai e disse: junte as coisas, porque nós estamos de partida. Deus mandou a gente sair. Para onde? Não sei. Ele vai mostrar. É louco esse negócio. É louco seguir Jesus. É louco seguir Jesus. Não há lógica. Não há razão humana. Não há qualquer explicação humana para seguir a Jesus. Para seguir a voz de Deus. Não há. Abraão deixou tudo: sua terra, seus parentes e a casa de seu pai, diz o texto que nós acabamos de ler. Ele deixou tudo para trás. Certamente, para caminhar numa trilha de obediência, você terá que empreender algum deslocamento. Vai ter que renunciar a algumas coisas. Vai ter que renunciar a posições, amigos, bens. Não sei. Mas se você obedecer, Deus vai honrar. Ele honrou Abraão, vai honrar você. Pense nisso. Pense nisso. Você quer ser bênção para a sua família? Está disposto a pagar o preço de Deus para ser bênção na sua família? Essa frase é muito complicada. Você está disposto a pagar o preço para ser bênção de Deus na sua família? Para você ser bênção na sua família, é preciso que você então ande pela fé. Não apenas seja obediente, mas também ande pela fé. Verso 1, segunda parte: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quantas vezes você tomou decisões sérias, comprometedoras, cheia de quesitos para considerar, sem se pautar pela fé, sem considerar a fé, noutras palavras, sem procurar a vontade de Deus? Quantas vezes você trocou de emprego sem perguntar a Deus se era hora de trocar de emprego? Quantas vezes você mudou de casa sem perguntar a Deus se era hora de mudar de casa? Quantas vezes você trocou de carro sem perguntar a Deus se era hora de trocar de carro? Quantas vezes você comprou uma camisa sem perguntar a Deus se era hora de comprar aquela camisa? Pastor, você é louco. Tem que perguntar tudo para Deus, tem. Tem sim. Tem sim. Porque Ele é Deus. Se Ele é Senhor, Ele é dono. Se Ele é dono, é Ele quem manda. Se é Ele quem manda, eu tenho que obedecer. E eu só obedeço quando eu ouço falar comigo. Mas eu só ouço falar comigo quando eu pergunto, quando eu clamo, quando eu me prostro diante dEle e pergunto: Senhor, o que queres de mim? Quantas vezes você tomou decisões sem levar a fé em consideração, e consequentemente a sua desobediência se transformou em maldição sobre a sua família? Porque para você ser bênção sobre a sua família, na sua família, para a sua família, é preciso que você seja obediente, e é preciso que você seja obediente pela fé. A fé aponta caminhos, supre, capacita, sustenta e abençoa. mas nós vivemos das nossas opiniões, nós vivemos das nossas vontades, nós vivemos do nosso jeito, e não de obediência, e não de fé. Deus queria que Abraão tomasse uma decisão e disse: vá. Ele não pegou a mão de Abraão, ele não empurrou Abraão, ele não botou fogo na casa de Abraão para que ele perdesse tudo e então entendesse que era hora de ir. Ele disse: vá. E Abraão creu. Isso é lindo. Abraão creu, e com ele toda a sua casa, e eles seguiram para servir ao Senhor. Porque a fé, repito, aponta o caminho. A fé supre as necessidades que surgirão. A fé capacita para que a gente continue a trajetória, a jornada até o fim. A fé sustenta quando as forças da gente começam a minguar, quando a gente começa a querer desistir. A fé abençoa tanto ao que tem a fé, quanto aos que são alvos ou parte desse processo de fé. Deus queria de Abraão a decisão de ir, mas não na direção que ele escolhesse, e sim na direção que Deus depois lhe apontaria. Mas isso é loucura. Isso é loucura. Pois é. É uma loucura que nós cantávamos na década de 70, os mais antigos como eu, e com tanta poesia. Há uma canção de Milton Nascimento chamada Fé Cega, Faca Rolada. Os mais antigos lembram dessa canção. Fé Cega, Faca Amolada. Poesia fala de uma fé que não mede as consequências, que não mede os perigos, que vai à luta. A religiosidade dos cidadãos que estão à nossa volta é pautada por uma fé cega que obedece às divindades nos cestos onde as pedras são jogadas, nas cartas que são distribuídas, nas promessas que são feitas e pagas em grandes romarias. Aqueles que têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem, porque não são Deus. A maioria das pessoas vive cravado numa fé pautada no vazio. Então não há absurdo aqui em considerar que Abraão saiu para uma terra que ele não sabia aonde era. Ele não entendia, mas ele obedecia. Deus revelou. A decisão é difícil, queridos. Não se iluda, toda decisão pautada pela fé e pela obediência é difícil. Somente pode ser tomada pela fé, mas o resultado disso é bênção de Deus. Bênção sobre bênção. Quero convidar você a ser bênção para a sua família. Não vai ser fácil? Não vai. Vai exigir sacrifício? Vai. Vai exigir muito sacrifício, mas é a melhor coisa a fazer. Eu imagino Abraão caminhando e olhando para sua esposa já idosa, com o coração apertado. Anda, aguenta o sol, aguenta o vento, aguenta a poeira, o dia passa, a noite chega, monta acampamento, providencia alimento, descansa, fica ali um, dois dias, desmonta tudo, pé na estrada. Para onde? Ainda não sei, mas o Senhor proverá, o Senhor vai mostrar, e ele segue o seu caminho. Nós lemos o caminho que ele percorreu no texto de Gênesis, até que ele chega ao lugar onde o Senhor mandou, e o Senhor diz a ele: é aqui que o seu povo, a sua descendência, mais numerosa que a areia do mar, mais numerosa que as estrelas dos céus, é aqui que a sua descendência vai habitar. Abraão, pai de muitos, a partir do capítulo 17. É aqui que você será mais do que nunca pai de muitos. Por quê? Porque você me ouviu, me obedeceu, você creu. E porque você creu e me obedeceu, eu serei fiel e você será uma bênção. Essa promessa não é só de Abraão, não, queridos, é minha e sua. Mas por que nós não tomamos posse das promessas de Deus? Porque o nosso coração não está inclinado à obediência, o nosso coração está voltado para a dureza. Dureza é falta de fé, para a vaidade, para o egoísmo, para o orgulho. para tudo que é humano. Deus está dizendo a você: é hora de crer e obedecer. Vá para casa, vá curtir o fantástico, vá comer a janta maravilhosa que está guardada lá esperando você, vá para o shopping namorar, vá comprar o que você quiser, mas não se esqueça de uma coisa: Deus já te deu pelo menos uma ordem que espera a sua decisão. Há 15 anos atrás eu estava feliz na minha igreja, pequenininha, dentro da favela, protegido pelo chefe do tráfico. E o Benita sabe que eu não estou mentindo. Qualquer um aqui pode falar com ela e com o Lucas, porque eles são minhas testemunhas abaixo de Deus. Nós tínhamos a proteção no comando do tráfico da favela, ali no sítio dos Viana, aqui em Santo André. Primeira vez que eu entrei para visitar uma família da igreja, o emissário do tráfico bateu a porta da casa onde nós estávamos para saber de quem era aquele carro e quem era aquela pessoa. Eu. O dono da casa desceu, era um sobradinho, desceu e explicou: ah, é o pastor da igreja aqui de cima, é o meu pastor, está vindo me visitar. Pastor de que igreja? Aquela igreja que fica ali em cima na Henrique Dias, 72, na entrada da parte alta da favela. Aquela igreja que distribui o leite? É a nossa igreja. Tudo bem. Diga para ele entrar a hora que ele quiser dentro da favela. Dia ou noite, não importa o dia da semana, a hora do dia, ele tem total liberdade e segurança. Ninguém põe a mão nele. Ninguém mexe com a família dele. Ninguém vai tocar no carro dele. Só peço uma coisa, e a única ordem que eu tenho que dar: ele vai entrar com o carro com as luzes apagadas. Só a lanterna. Sem farol baixo, sim, só a lanterna ligada, para a gente ver que carro é que está entrando. Ele tem liberdade para entrar em qualquer casa da favela. Ele está autorizado. Olha a minha situação. Uma igreja amada, uma igreja querida, até que um dia o Senhor me disse: está na hora de sair. Não foi a primeira vez que ele fez isso. E ele já estava dando os sinais que estava na hora de sair. Chamei o Benito e conversei com ela. E aí, o que a gente vai fazer? Você lembra o que você respondeu, mulher? Eu lembro. O que Deus mandar. A gente vai fazer o que Deus mandar. Você lembra agora? Foi muito difícil nos adaptarmos aqui. Muito difícil. A saudade do jardim aclimação era terrível. Cortava a alma. Cortava a alma. A banda que a gente amava, as pessoas, as famílias da favela, a gente entrava nas casas a qualquer hora, levando alimento, levando roupa, no dia certo, terça e quinta, o caminhão do estado encostava para desembarcar 1.500 litros de leite, toda terça, quinta e sábado. Desculpa, esqueci o sábado, eram 3 dias da semana, e a gente estava lá para receber o leite, e a fila se formava, cada família tinha direito a levar um número X de litros de leite para casa. As pessoas vinham agradecer. Muitos chegavam e diziam: pastor, quando terminar a distribuição, vai lá em casa. Vai lá em casa. Não era crente não, querido. Era a mulher do traficante. Eram os filhos do traficante. Uma vez entraram na igreja, roubaram todo o nosso som novinho que a igreja tinha acabado de comprar. Chamei o vice-presidente da igreja, José Carlos, vai lá em cima e fala com fulano. Deixa o nome para lá. Fala com fulano. Conta para ele que a nossa igreja foi roubada. Ele foi. Voltou uns 15 minutos depois e disse: pastor, até a noite tudo que foi levado vai ser devolvido. Ele prometeu. E se eu não quero que devolva, eu só quero que ele saiba que mexeram aqui na igreja. Porque nós temos proteção. Mas eu quero que ele saiba. Na segunda-feira eu tive que ir lá. Porque tudo foi devolvido. Quer dizer, faltou alguma coisinha, porque já tinha sido vendido para pagar a dívida. Mas 95% voltou. Na segunda-feira cedo eu soube que quem roubou estava sofrendo as consequências. Eu fui lá para conversar com o chefe do tráfico e dizer para ele: eu não quero que você castigue. Não, aqui tem lei, pastor, aqui tem lei. A nossa lei manda aqui dentro. Está, tudo bem. Mas eu quero te pedir que você cesse o castigo com ele. E ele cessou. E no dia que a gente saiu, no último domingo nosso na igreja, quando nós saímos da igreja, ele estava em pé do outro lado da rua. Ele não me disse uma palavra. Ele só fez assim. Só isso. Como quem diz, vai com Deus. Vai com Deus. Eu me senti abençoado. Por um traficante? Não, por uma história de vida. E viemos para cá e foi muito difícil nos adaptar. Mas foi a melhor decisão que nós tomamos. Sabe por quê? Por causa de cada um desses pequenos que estão entrando. Por sua causa, por causa das dezenas e dezenas que foram batizados aqui, por causa dos novos ABCs, por causa dos sofrimentos e das noites que eu fiquei sem dormir, sofrendo por causa da igreja, sofrendo coisas que eu não merecia. Não importa se a coisa era boa ou ruim, havia satisfação no coração, porque eu tinha certeza de que Deus estava honrando a decisão que nós havíamos tomado. Você quer ser bênção para a sua família? Então está na hora de você dizer para ele: Senhor, toma o meu coração. Toma o meu coração. Eu quero ser uma bênção. Deus disse a Abraão: seja uma bênção na sua casa. Comece pela sua casa sendo uma bênção. Há um preço a pagar, seja uma bênção. Pois nessa noite, no começo do mês do lar, Deus está dizendo aqui a cada um: seja uma bênção na sua casa. Pague o preço, mas seja uma bênção. Pastor, está difícil. Entrega na mão do único que pode resolver e deixa que ele faça. Pastor, parece impossível. Meu Deus é o Deus do impossível, já diz uma música da Aline Barros. Mas antes dela cantar essa canção, a Bíblia já declara: Deus é o Senhor do impossível. Eu preciso crer e obedecer, porque Ele é fiel e justo para honrar a palavra dEle e para fazer o que tiver que ser feito. Não endureça o seu coração. Não se amargure porque as coisas não são do seu jeito. Alegre-se por permitir, pela obediência e fé, que as coisas sejam do jeito de Deus. Como eles, como eu e minha família, como muitos que estão aqui, quero convidar você a dizer ao Senhor: toma o meu coração nas tuas mãos e no teu altar, e seja feita pelo Senhor a vontade soberana na minha vida. Não mais a minha vontade, mas a tua vontade. Eu quero olhar para os meus filhos e ensiná-los e corrigi-los para que eles voltem para os teus caminhos, Senhor. Eu não quero proteger ou acobertar os erros dos meus filhos, ou a vontade dos meus filhos, que não é andar no Senhor. Eu quero que eles andem no Senhor. Então eu vou tomar uma posição nessa noite. Eu vou chamar os meus filhos para que eles andem na tua presença. Não vou obrigá-los, mas eu não vou me calar. Meus filhos precisam estar na tua presença. Josué disse isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja você uma bênção para a sua família. Você é uma bênção? Você quer ser uma bênção?